Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Já estamos prontos para mais uma edição do Prosa Rural, o seu programa de rádio de toda semana. E aí, William, como vai você?
Oi, Selma, tudo jóia? E você, meu amigo, minha amiga, continue nessa sintonia esperta que o Prosa Rural está a todo vapor.
Pois é, William, veja só. Outro dia falamos aqui sobre a farinha verde de banana da terra, se lembra?
Lembro sim, Selma.
Agora vamos falar sobre manejo e práticas culturais para quem quer plantar a banana da terra, que também é chamada de plátano em algumas regiões do país. As variedades mais plantadas aqui no Brasil são a Maranhão, a Terrinha e a Dangola.
Ótima ideia essa de falar sobre manejo e práticas culturais, hein? Na Bahia, por exemplo, a banana da terra tem uma grande importância econômica e social na região do Baixo Sul, principalmente para pequenos agricultores que utilizam a mão de obra familiar.
Exatamente. E todos nós sabemos que o manejo adequado e práticas culturais eficientes podem aumentar a produtividade da cultura, levando mais renda ao produtor.
Para entendermos melhor, nossa colega Leia Cunha, que é jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia, conversou com o pesquisador Marcelo Bezerra Lima, que trabalha com a cultura de banana há décadas, em especial com a banana da terra.
Um dedo de prosa.
Doutor Marcelo, como o manejo adequado e as práticas culturais podem aumentar a produtividade da cultura da bananeira tipo terra?
Bom, através do manejo adequado, se pode potencializar a produção de qualquer variedade de banana. Práticas como capina, controle cultural, desbaste, desfolha, manejo do cacho, escoramento e corte do pseudocaule, quando feito adequadamente e na época correta, potencializa realmente a produção das variedades trabalhadas.
É preciso fazer todas ao mesmo tempo ou tem alguma mais importante que a outra?
Todas as práticas são muito importantes. No entanto, se faz numa sequência. Embora todas sejam importantes, é preciso que se inicie sempre com a capina, seguida das demais práticas culturais. O conjunto dessas práticas realizadas simultaneamente potencializa e muito a condição de produção da cultura.
Doutor Marcelo, podemos falar um pouco sobre elas e qual a importância de cada uma?
Bom, a capina, como sempre, deve ser a primeira prática a ser efetivada e cuja preocupação está basicamente em manter o solo coberto, por isso se faz com estrovenga ou com roçadeira. A capina tem por finalidade um maior arejamento da planta e eliminar a competição entre plantas daninhas. Devido ao sistema radicular da bananeira ser muito superficial, então as plantas daninhas vão interferir nessa competição. Uma vez que as plantas daninhas vão competir com a cultura em luz, umidade e nutrientes. Depois vem o controle cultural, que deve ter como preocupação fundamental a escolha de boas mudas saudáveis e de variedades escolhidas pelo produtor, geralmente as mais plantadas na região, olhando para o lado comercial. Depois vem o desbaste. O desbaste nada mais é do que a eliminação do excesso de rebentos para evitar a competição dentro da própria touceira. Se elimina as plantas além daquelas escolhidas para condução, destruindo todas as demais. A desfolha. A desfolha, por sua vez, tem a finalidade de eliminar as folhas que já cumpriram a sua missão para a planta, quer dizer, que já não mais fazem fotossíntese, e que esteja, de alguma maneira, causando inconvenientes para a planta. Folhas, embora ainda verdes, mas com pecíolos quebrados, folhas que estejam rocegando o cacho, criando danos mecânicos no cacho, devem ser eliminadas por igual. Folhas também tomadas por 50% ou mais de sintomas de doenças devem ser igualmente eliminadas.
Você ouviu aí, né, amigo produtor, que ele falou de rebentos. Rebentos são os filhos e netos da bananeira, as mudas que surgem na base da planta.
É isso mesmo. Estou gostando da prosa, viu, Selma? É um assunto de família. Então vamos ouvir mais um pouco dessa prosa da Leia com o pesquisador Marcelo.
O manejo do cacho tem por finalidade otimizar o principal produto da bananeira, que é o cacho. Então, como é que ocorre isso? Se faz, de início, a eliminação do coração. Todas essas manejos devem acontecer até 15 dias antes da emissão da última penca verdadeira. Então, se faz a eliminação do coração, o despistilamento dos frutos, elimina-se as duas últimas pencas, ou apenas uma penca, com a finalidade de melhorar a performance do cacho como um todo. Em seguida, se pode fazer o ensacamento e finalizar essa parte de manejo do cacho. Em seguida vem o escoramento, que são feitos apenas nas plantas de porte mais elevado, como banana tipo terra, pratanã, etc. A finalidade dessa prática, conhecida como escoramento, é simplesmente proteger a planta contra o tombamento da ação do vento e, às vezes, associada com a infestação de nematóide no sistema radicular, que enfraquece bastante a planta.
Doutor Marcelo, na bananeira terra também se faz o corte do pseudocaule após a colheita?
Não, Léa. O corte do pseudocaule após a colheita se pratica apenas nas variedades do subgrupo Cavendish, porque existe comprovação científica de que vai haver um translocamento da mãe, da planta colhida, para os filhos, o que não acontece ou não é provado até agora para as demais variedades. Portanto, a banana tipo terra se faz a prática de maneira diferente. Logo após a colheita, se derruba o caule por inteiro, se fraciona com pequenos cortes, pequenos pedaços, e se espalha ao longo do bananal para que possa ser reciclado.
Obrigado, pesquisador Marcelo Bezerra Lima. Foram excelentes informações.
Eita, William, quem come uma banana da terra nem imagina o trabalhão que dá para ela chegar bonitona na nossa mesa, né?
É, Céu, mas quem tem a orientação certa tira esse serviço de letra. E por falar em trabalho, vamos ouvir o que pensa um produtor de banana da terra do município de Venceslau Guimarães, na Bahia. Juarez Leal é um antigo parceiro da Embrapa. Diz aí, Juarez.
Fala, produtor.
Nós somos uma região aqui no sul da Bahia, que é Venceslau Guimarães, o meu produtor, essa região aqui do Baixo Sul, entre Venceslau Guimarães, Tancredo Neves, Teolândia e uma parte de Valença. Esses municípios são os maiores produtores de banana do Brasil, sendo que Venceslau Guimarães é o maior do Brasil. Pois bem, então, essa região aqui não é irrigada, nem deverá ser. Por quê? A grande vantagem comparativa é que aqui chove 1.200 milímetros com um excesso hídrico entre março e setembro, outubro no máximo, e um déficit hídrico conhecido entre dezembro e fevereiro, ou seja, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 3-4 meses de déficit hídrico, mais 8 meses de chuva bem distribuída. Portanto, é uma área propícia para qualquer cultura de sequeiro. Banana, então, sem problema, tradicionalmente se plantou banana aqui. Pois bem, quando você maneja corretamente, e quando a gente fala em manejo, a gente fala desde o preparo da área, para que você evite a incidência, ou diminua a incidência de nematóide, o controle da broca, o controle do nematóide, a calagem correta, a adubação correta, o controle da cigatoca negra, isso é a escolha da área, a área mais plana, para que haja uma drenagem menor, isso é a garantia do sucesso da cultura aqui na nossa região, que é de sequeiro. Tradicionalmente, se planta aqui em março, né, prevendo colher no inverno, que é quando há escassez de banana. Então, por exemplo, agora, esse ano, a gente teve alguns períodos de longos de estiagem, como agora está acontecendo. E aquele que fez, escolheu corretamente, que preparou corretamente a área, que manejou corretamente, está colhendo bem, embora o preço esteja baixo, ele está colhendo bem e está conseguindo viabilizar a cultura dele. Aquele que não fez isso, o resultado que você vê é na margem da estrada, cheio de estrada, cheio de banana ruim, que não serve, só serve para doce, e que o preço é lá embaixo, que eles costumam chamar aqui de xorroxó. É aquele cacho que não tem outra utilidade senão o doce. Portanto, eu não tenho dúvida de que o produtor primeiro tem que preparar bem a área, manejar corretamente, se ele quiser ter sucesso e ganhar dinheiro a qualquer preço. Por quê? Fruticultura é concorrência perfeita. E concorrência perfeita é muita gente produzindo o mesmo produto. De forma que a gente não tem como influenciar no preço, mas na produtividade a gente tem. E a gente só consegue produtividade se bem manejado, certo?
Certíssimo, Juarez. É o máximo ouvir uma opinião dessa. E a banana da terra é o máximo também, porque serve para qualquer hora, não só para o café da manhã ou da noite. Nossa colega Léa Cunha volta para trazer uma receita de purê que pode acompanhar um frango ou um peixe.
Purê de banana da terra? Tomara que seja fácil de fazer, porque deve ser uma delícia, hein?
Receitas do Prosa.
Purê de banana da terra. Ingredientes: 6 bananas da terra maduras, meia cebola, 2 colheres de sopa de manteiga, caldo de 1 limão, meia xícara de chá de água, sal e pimenta do reino moída na hora a gosto. Modo de preparo: descasque e corte as bananas em rodelas de 1 cm, coloque numa tigela, regue com o caldo de limão e reserve. Corte a cebola bem picadinha. Numa panela, derreta a manteiga, acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Junte as bananas com o caldo de limão e misture bem. Regue com a água, tempere com sal e pimenta, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando até as bananas ficarem bem macias. O tempo de cozimento pode variar. Se a banana estiver menos madura, junte mais água e deixe cozinhar mais um pouco. Desligue o fogo e amasse as bananas com a colher de pau na própria panela. O purê vai ficar com uma textura meio rústica, meio grosseira. Se você tiver um mixer, bata até formar um purê bem liso e bem cremoso.
Na verdade, William, eu nem ia dizer, mas Léa me falou que come esse purê purinho. Eita, rimou, mas é verdade.
Eu também vou comer, viu? Selma, nosso programa foi gostoso de ouvir, mas vamos chegando ao final. E se o ouvinte tiver alguma dúvida, pode procurar a Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. Anote aí o número.
DDD 75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8048.
Se preferir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, pela internet para mais informações. Acesse www.embrapa.br.
Ao pé da página você vai encontrar o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
Se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835 7632. Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é, agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, com esse aplicativo você também pode ouvir a rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia, informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente de graça. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão. Então, a gente se encontra numa próxima oportunidade.
Nessa mesma sintonia. Um grande abraço, tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Léa Cunha. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.